Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Seja bem-vindo à edição desta sexta-feira do Paraná em Rede, dia 2 de novembro, dia de finados. E vamos conferir os destaques do dia. Superministério da Justiça com Sérgio Moro. Ele aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Civil prende acusados pela morte do jogador de futebol Daniel, que foi encontrado na região metropolitana de Curitiba. Como enfrentar as fases do luto? Existem ao menos 5 etapas para superar após a perda de um ente querido. E na série Enem, como controlar a ansiedade? Recomendações para resolver a prova sem se prejudicar. Fique por aqui, o Paraná está em rede.
Previsão do tempo.
Nesta sexta-feira, no Paraná, maior presença de nebulosidade e condições para chuvas em algumas regiões. Na capital, dia nublado, máxima de 26 graus. União da Vitória amanheceu com nevoeiro, máxima de 24 graus. 26 em Pato Branco, 28 em Francisco Beltrão. 30 é a máxima em Foz do Iguaçu, onde deve chover, e 32 em Guaíra. Em Campo Mourão e Umuarama, máximas de 28 graus. 29 em Apucarana e Londrina, Paranavaí. 33 graus. Nesta sexta-feira, no litoral, sol entre nuvens, 28 graus. A Polícia Civil prendeu o suspeito de matar o ex-jogador do Coritiba, Daniel Correia Freitas, de 25 anos. Ele foi encontrado morto no último final de semana na região metropolitana de Curitiba. O delegado Amadeu Trevisan, responsável pelo caso, disse nesta quinta-feira que o jogador foi torturado antes de morrer. O acusado, Edson Luiz Brits Júnior, de 38 anos, confessou o crime e levou os policiais ao local do assassinato em São José dos Pinhais. A esposa do suspeito, Cristiana Brits, também foi presa. Ela e a filha do casal, Alana Brits, de 18 anos, foram levadas para prestar esclarecimentos. A esposa não estava com o marido desde a noite do crime. O ex-jogador de futebol foi encontrado morto em um terreno baldio. Ele teria passado a noite de sexta-feira em uma festa onde estavam os três que foram detidos. O homicídio teria motivação passional, segundo a Polícia Civil, em razão de um relacionamento do atleta com a esposa do principal suspeito. O juiz Sérgio Moro vai assumir o cargo de ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro. E o vice-presidente general Mourão afirmou que o posto já estava negociado para Moro desde a campanha eleitoral.
O juiz federal Sérgio Moro aceitou o convite do presidente eleito, Jair Bolsonaro, para comandar o Superministério da Justiça. O Superministério vai integrar o atual Ministério da Justiça e o da Segurança Pública, além da Controladoria Geral da União e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Ao remodelar o Ministério, Bolsonaro pretende reforçar seu discurso de segurança pública e de combate à corrupção. Moro falou em implementar uma forte agenda anticorrupção e anticrime organizado, com respeito à Constituição, à lei e aos direitos. Com a decisão de aceitar o convite, o magistrado deixa a toga e deve se afastar dos processos da Operação Lava Jato já nos próximos dias. Com o afastamento de Moro dos processos da Lava Jato, a operação deve ser comandada temporariamente pela juíza Gabriela Hardit. Depois de ser eleito presidente no domingo, Bolsonaro recebeu Moro nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro. Segundo o vice do presidente eleito, general Hamilton Mourão, Moro foi sondado para compor o ministério de Jair Bolsonaro ainda durante a campanha. O fato de o magistrado ter aceitado ser ministro foi alvo de críticas de parte da classe política. No entanto, Bolsonaro não descarta a possibilidade de ter Moro também à frente do Supremo Tribunal Federal em 2020, que é quando o ministro Celso de Mello completa 75 anos e tem aposentadoria compulsória. De Curitiba, Jennifer Santos.
A juíza Gabriela Hardt vai ficar à frente dos processos da Lava Jato como juíza substituta. A partir da próxima segunda-feira, os réus do processo que investiga a compra do sítio de Atibaia serão interrogados. O ex-presidente Lula também vai prestar depoimento no dia 14 de novembro, já para a nova juíza do caso. E na terceira reportagem da série Enem, como controlar a ansiedade antes da prova. A ansiedade é usada pelo nosso corpo para identificar uma situação de risco. É um mecanismo físico e mesmo emocional, mas que pode contribuir para resultados não esperados. O importante ao realizar a prova do Enem é reduzir os momentos que podem levar à ansiedade e trazer um bloqueio para o raciocínio. Para se manter calmo e não enfrentar situações de estresse, é importante saber que os preparativos para a prova já foram feitos. O estudante carrega consigo o acumulado de conhecimento para resolver o teste. Então, manter a calma inclui planejar o trajeto e chegar ao local da prova com antecedência. Isso ajuda a evitar imprevistos desnecessários, como explica o professor Geraldo Cardoso Sobrinho, coordenador de Biologia do Grupo Bom Jesus de Ensino.
Não é hora de acentuar estudo, é hora de tirar dificuldades pontuais, conversar com amigos sobre, mas relaxar bastante, como também o indivíduo tem que se organizar um dia antes da prova. Eu sempre falo, independente da hora da prova, você um dia antes guarda toda a sua documentação, deixa tudo preparado, aquilo que você deve levar. Todo mundo deve conhecer o local da prova antes do dia da prova, né? Então faça uma visita, todo mundo tem um instalamento prévio, calcule o tempo que você leva da sua casa até o local da prova para você chegar lá tranquilo. A minha preocupação não é nem que o aluno não consiga fazer a prova, é que ele, em que condição ele vai chegar ao local da prova.
Outra recomendação é não estudar assuntos novos na véspera do exame. O organismo pode entender que não está preparado o suficiente, gerando ainda mais ansiedade. Por isso, é necessário confiar em si mesmo e relaxar. O estudante Luiz Henrique Arayashi é praticante de yoga, o que ajuda muito na capacidade de concentração.
Então, olha só, eu sou uma pessoa que sempre foi muito calma. Eu devo isso muito que eu pratico yoga, ensina como concentrar e no momento em que você está.
Além disso, Luiz tem suas próprias técnicas para encarar questões mais difíceis.
Se eu estiver muito nervoso, se eu tiver alguma questão que, do Enem que eu não saiba fazer, eu pulo essa questão. O que eu faço para a redação é o seguinte: resolvo toda a prova de humana e depois eu faço a redação. Por quê? A prova de humanas, ela tem várias citações que o Enem tem muito texto. E esses textos da parte de filosofia, da parte de história, podem gerar argumentos para a minha redação.
Luca Moreno Lousada tem 17 anos e já fez outras provas de vestibulares, mas vai enfrentar o Enem. Ele explica que resolve antes as questões mais fáceis da prova. Além de aumentar a autoconfiança, ele já sabe que isto ajuda no cálculo final da nota.
Sim. O Enem ele usa o TRI, né, a Teoria de Resposta ao Item, que considera que o aluno bem preparado vai acertar as fáceis e as médias e talvez algumas difíceis. Mas um aluno que, por exemplo, acerte muitas difíceis, mas erre as fáceis, o Enem considera que pode ter tido chute. Então, ele valoriza muito o acerto das questões fáceis. E é claro, as questões fáceis, para você ir bem nessa parte, você precisa prestar atenção e ter calma. Mas o que acontece é que os alunos geralmente se preocupam em fazer as difíceis, perdem tempo, ficam nervosos e cansados e erram as fáceis. E isso prejudica a nota. Então, para o Enem, realmente não tem problema. Você vê uma questão, achar difícil e pular, voltar para ela depois.
Durante a prova, outro fator que quebra a concentração é quando outros estudantes começam a sair antes. A recomendação é focar em si mesmo. Afinal, o Enem não é uma disputa de quem chega primeiro, e sim do resultado final das notas. Use as 5 horas e meia, se for necessário. Sem pressa, como ressalta o professor Geraldo Cardoso Sobrinho.
O que o aluno tem que entender é que, em pânico, a gente não vai a lugar algum. Então, esse período de chegada é um período que, em vez de aumentar o estudo, muito pelo contrário, o estudante tem que diminuir horas de estudo e aumentar horas de lazer, aumentar exercício físico, aumentar a caminhada e trabalhar em situações pontuais. Para fazer memória, o aluno tem que entender que precisa de dormir. Eu faço memória enquanto eu durmo. Então, precisa ter um horário normal de sono, precisa ter uma alimentação adequada para esse momento. Enfim, ele é um período de concentração para prova. prova, né? Mas tem que chegar de forma inteligente à prova.
E se mesmo com toda a organização necessária, o estresse e a ansiedade continuarem, controle a respiração, como nos indica o Luiz Henrique Arayashi.
E eu uso, na verdade, muito a minha respiração como um meio de me acalmar. Eu me concentro totalmente em ouvir a minha respiração, tento escutar ela, e essa respiração tem que ser profunda e com pausas entre a inspiração e a expiração. Aí, se concentrando nessa respiração, eu consigo parar de pensar no futuro e no que estava me distraindo, e dessa maneira eu consigo trazer a minha mente de volta para dentro da minha cabeça e conseguir realmente me concentrar no que eu quero fazer.
Entender que está inserido numa situação de ansiedade também ajuda a retomar o controle, contornando eventuais momentos de pânico. Os portões dos locais de prova serão abertos ao meio-dia da tarde de domingo. Antecipe sua chegada e procure sua sala. Depois, relaxe e boa prova. Intervalo no Paraná em Rede. Já voltamos.
O Paraná em Rede volta já.